Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aos domingos, às 10 horas da manhã, e também às quintas-feiras, às 19h30. Novamente comigo aqui hoje no estúdio, nosso amigo Eury. Como já tinha avisado no programa anterior, o programa está gravado, deixei tudo pronto. Nesse domingo eu estou fazendo palestra para 200 pessoas em Maceió, então deixei esse programa gravado. A partir da próxima quinta, já de volta, os programas ao vivo, como sempre, exceção quando eu viajo e deixo gravado com antecedência. Eu gosto de deixar tudo muito cristalino, bem direto, claro, inclusive por respeito a vocês que estão escutando o programa ou assistindo, principalmente os ouvintes mais antigos, que são parceiros da gente, estão sempre ouvindo. E depois de 27 anos de programa, gente, 1999, Eury, outro dia encontrei uma moça de 30 anos dentro do metrô. Ela falou assim: minha mãe te assistia, eu era pequena, tinha 10 anos de idade, te assistia, minha mãe desencarnou tem 10 anos e eu continuei te assistindo. Eu comecei te ouvindo quando eu era criança e agora tem 30 anos. Ela me escuta há 20 anos, cara. Então as pessoas às vezes conhecem a gente, vários de vocês. Eu não conheço, eu não estou vendo vocês, mas vocês me conhecem, principalmente quem escuta o programa há tantos anos. E aí eu sei que há uma intimidade invisível, uma sintonia invisível entre nós, que o plano espiritual naturalmente conhece. Eu sei da responsabilidade de estar com o microfone aqui na minha frente e essa responsabilidade de passar temas voltados para a luz, clarinadas de consciência. Eu não vou fazer programa aqui falando de fim de mundo, três dias de escuridão, apocalipse, roda de samsara, isso ou aquilo. Eu não estou aqui para espalhar trevas e medo para vocês. O meu objetivo num programa chamado Viagem Espiritual é tratar de temas espirituais, onde eu possa clarear temas voltados para crescimento da tua consciência, melhoria do teu caráter, melhoria dos seus estudos, acoplando um pouquinho desses conhecimentos que você também acopla de outros apresentadores, de outros autores, e você vai somando, e o objetivo é sempre melhoria da consciência. Senão não vale a pena estar mexendo com esses temas se você não tiver melhor com você mesmo. Esses temas são libertários, não são para prender ninguém na opinião do outro, não são para causar medo, pelo contrário, é para erradicar o medo e encarar de frente com a tua luz as coisas. Não é para ter medo de fim de mundo, morte, isso. Você é uma consciência espiritual, já estava viva antes do corpo existir, vai continuar existindo depois. Por que que você se atormenta com essas coisinhas? Aí vai ter três dias de escuridão. O medo que você tiver disso, já tem a escuridão em você agora, que é o medo. E as pessoas embarcam, há décadas eu escuto falar nisso, escutava minha mãe falando de fim de mundo, lá na década de 70, e nunca acontece nada, as pessoas vão mudando a data, como se não tivesse errado anteriormente, e a vida continua. E se amanhã ou depois, sei lá, der uma catástrofe, a gente desencarna e vai morar no outro plano e continuar vivo, e tendo que aprender um monte de coisa, como aqui. Eu não consigo entender estudante espiritual preso de medo, tragédia, escuridão. Pô, o tema da gente é a luz, sabedoria, consciência, é o que nós estamos tentando melhorar. E lembre-se de uma coisa: o fato de estudarmos temas elevados não significa que nós já sejamos elevados. Significa que ao estudar um tema elevado, nós estamos tentando elevar um pouquinho e melhorar a consciência. Porque entre os valores espirituais elevados e a gente, há um hiato que a gente está preenchendo devagarzinho, vida a vida, e indo. Nenhum de nós morre. Então, o progresso é infinito. Vamos melhorar, erradicar ondas de medo, de treva. E simplesmente, nesse plano tão caótico, com tanta coisa estranha, vamos tentar dentro da gente melhorar, pelo menos. E como que alguém vai melhorar com medo de alguma coisa? Portanto, clarinadas espirituais para todos nós, para a gente erradicar essa porcaria de medo de apocalipse, três dias de escuridão, medo de espírito, medo de cemitério, é medo de tudo quanto é coisa, medo do diabo. Não dá para entender um estudante espiritual com esses medos. Se não é estudante espiritual, isso é uma pessoa que só lê livro, frequenta reunião, mas não cai a ficha, não desperta ela, porque ela não está vencendo os medos dela, não está adiantando. Ok? Então, vamos lá. Eu vou dar sequência ao último programa, que foi na quinta-feira, onde eu estou trazendo perguntas feitas pelos meus alunos e participantes das palestras presenciais, e eu juntei e trouxe para cá. Não são perguntas aqui de vocês da rádio, é que eu abro sempre vocês fazerem perguntas nos programas ao vivo. São perguntas que eu selecionei para trazer esclarecimento e ajudar a tirar dúvida de outros com as mesmas questões. Eu quero abrir hoje com um texto que de 5 de fevereiro de 2020, estava um pouquinho antes da pandemia fechar tudo aqui. Na época, inclusive, eu tive um problema no olho, estava usando um tapa-olho, usei durante uns 2 meses, parecendo um pirata, né? Até o olho se recuperar, não podia pegar claridade direto. E nesta época, um mentor me passou uma mensagem linda sobre as saídas do corpo. E eu quero compartilhar. Na época, eu não me lembro, tá? São 6 anos antes. Eu posso ter trazido esse texto e lido para vocês aqui, mas são 6 anos. E de lá para cá, nunca mais eu toquei nesse texto. Hoje, estava mexendo em anotações antigas e achei esse texto numa caderneta lá de 2020. As folhas estão até meio amareladas já. E achei esse belo texto que eu quero dividir com vocês, que são estudantes das saídas do corpo, essa arte linda das experiências fora do corpo para aprendizado, para trabalho, para coisas legais da tua evolução. Isso não é uma brincadeira mística, não é babaquice esotérica que você só fica girando em volta e não cresce. É coisa séria para melhoria da tua consciência. Então, deixe-me ler, eu não posso mais usar trilha sonora, por causa de direitos autorais, o YouTube corta. Mesmo se eu trouxer uma composição de um artista que me deu, o YouTube corta. Eu vou ter que depois mandar mensagem explicando que não está em lugar nenhum, que não tinha direito autoral. Por isso que eu não estou usando mais como outrora eu usava músicas, porque acaba cortando no YouTube. Então, deixe-me compartilhar. É um texto lúdico, lindo, que é uma forma de esclarecimento em forma de escritos, de coração a coração, de pessoas que gostam da arte das saídas do corpo. Apenas escute. Amigo, amiga, os mentores espirituais te chamam. Deita o teu corpo no leito. Apazigua a tua mente. Pensa na imensidão sideral. Alegra-te com a possibilidade de ser útil. Torna-te veículo do amor que ama sem nome. Pensa numa energia rosada te envolvendo completamente. Ora pelo bem de todos. O alto conta com tua presença nas lides extrafísicas, lá nos sítios astrais, onde a luz te chama. Pois, se é noite no plano material, além da linha do horizonte, é alvorada espiritual. Então, voe serenamente, pois os mestres te aguardam por entre os planos e que tu sejas feliz com eles nas asas da viagem espiritual. Então, eu achei esse texto aqui, eu me perguntei como é que eu deixei esse texto de lado, não passei a limpo, e aí eu resolvi trazer e compartilhar de forma lúdica com vocês que gostam da temática da saída do corpo, esse lindo texto que eu recebi de um dos mentores um pouquinho antes de acontecer aí a paralisia em casa aí por causa da pandemia, tá? Agora, deixa eu pegar aqui algumas das perguntas. Outro dia eu comentei aqui de que pode ocorrer fenômeno de clarividência além do chakra frontal, pelo chakra coronário, que são clarividências mais altas. Tinha uma expressão que era usada no Rio de Janeiro, onde eu cresci, expressão de criança, metade do tampo da minha cabeça. Olha que expressão estranha, lembra dessa expressão, Euri? O tampo da minha cabeça, né? A gente usava expressão popular, quer dizer, significando que parece que abriu. Essa sensação de tampo da cabeça abrir, a boca do chakra coronário estica e a pessoa começa a ver coisas em planos bem altos. É a clarividência mais avançada que tem. Porém, 99% das vezes que a pessoa tem clarividência tende a ser pelo chakra frontal. Aquela que ocorre no chakra coronário, muitas das vezes, ela se inicia no plano mais alto, onde um feixe de energia desce por parte de uma presença elevada que enche o teu chakra coronário de luz para ele abrir igual uma flor. E aí você começa a ver pelo teto da cabeça. Pode acontecer animicamente, quando a aura da cabeça dilata. Mas na maioria das vezes, pela experiência que eu tenho, vem um feixe de cima e ativa o coronário para abrir e você perceber. Isso pode acontecer com frontal, mas em menor escala. Na maioria das vezes, é a própria chakra frontal, de dentro para fora, animicamente, que vai dar expansão da boca do chakra, dá uma sensação que a testa dilatou, ficou um testão. Como os chakras principais, eles têm chakras secundários em torno, como se fossem satélites menores orbitando em volta do chakra principal, por exemplo, chakras das mãos, temos chakras satélites nas pontas dos dedos, chakras das plantas dos pés, temos satélites nas pontas dos dedos, calcanhar, tornozelo e daí por diante. O chakra cardiorrespiratório tem secundários em cima dos mamilos, do lado do torso, tem a boca de trás e daí por diante. Então o frontal tem secundários nas têmporas. Muitas vezes, em lugar de dilatar o chakra frontal para frente, dilata a aura das têmporas, parecendo que a pessoa está tendo formigamento, pulsação e calor. E aí pode acontecer clarividência, não pela tela mental principal do frontal, mas pelas duas têmporas, parecendo que você está vendo algo pelas têmporas, não pelo meio do frontal. Isso ainda é ação do chakra frontal, só que pegando as laterais, os chakras das têmporas. O coronário tende a dilatar para cima, mas ele tem laterais aqui dos lados da cabeça que às vezes dilatam. E aí a pessoa pode ter clarividência por um dos lados da cabeça, sem se virar na direção daquele lado. Simplesmente dilatou a aura lateral do chakra e isso vai dar uma visão lateral sobre clarividência. Então, uma pessoa me perguntou muito sobre isso, porque escutou falar do coronário abrindo, né? E não é tão comum, porque a maioria dos livros vai explicar o chakra frontal, principalmente para clarividência, mas menos o chakra coronário. Os das têmporas, então, raramente são falados. E os dos lados da cabeça também, tá? Então, é importante esse esclarecimento, porque pode clarear sensações bioenergéticas e psíquicas que vocês já sentiram nesses centros vitais e apenas não tinham explicação. Está aí pelo menos uma tentativa de explicar. Por isso que é legal pegar uma pergunta de alguém e trazer para cá, porque clareia as dúvidas e sensações de outras pessoas que também estão experimentando aquelas sensações. Eu contei uma vez também aqui um caso, muito engraçado. Era um centro espírita que eu participava, tinha 20 e poucos anos, e ali eu também aplicava passes, além de trabalhar mediunicamente, nas sessões de desobsessão. E tinha uma sensitiva, uma mulher muito reservada, ela tinha sido evangélica antes, e aí acabou migrando para a área espírita, porque ela tinha um bom poder de cura, a aura dela dilatava, e ela acordava muitas vezes paralisada, sem conseguir se mexer. E como eu frequentava lá, eu expliquei para ela que aquilo era normal. Ela perdeu o medo, na igreja dela disseram que era o diabo, porque ela não rezava, não era isso. Eu escutei minha mãe falar isso comigo também, e eu não estou criticando a religião de ninguém, eu estou falando o fato de que alguém que não sabe explicar algo, explica errado, isso em qualquer tema. E aí quando eu expliquei isso para ela, e ela teve a primeira saída do corpo dela, ela percebeu a realidade, e aí ela começou a ir para o centro espírita onde eu estava. E eu sempre falando para ela, estuda tudo de bom que tem aqui, mas mantém a mente aberta, estuda de tudo. E ela era muito reservada, ela não conversava tanto com os outros médicos, conversava mais comigo, eu orientava, eu bem jovem, já experimentando esses sintomas. Ela era 30 anos mais velha que eu, né? Eu tinha na época 20 e pouco, ela tinha 50 e pouco. E aí eu notei algo que ela escondia. Na hora que ela estava aplicando passes, eu não me lembro se era o mamilo esquerdo ou direito, ela virava um mamilo na direção da pessoa que estava recebendo energia de olhos fechados. Ela inclinava como se apontasse o mamilo ou esquerdo ou direito na direção da pessoa. Pessoal, ela dava passe pelo mamilo também, porque a energia sai de todo lugar. pés, mãos, joelho, nádegas, cotovelo, a área tem pontos energéticos espalhados por todo o corpo, por onde a energia pode ser exteriorizada. É que a gente está muito acostumado com as mãos, achando que é só por ali. E ela notou que eu tinha visto. Eu falei, cara, você está com a sensibilidade no chakra secundário do cardiorrespiratório no mamilo esquerdo. Eu notei. Ela botou a mão no peito e falou assim, ai, Wagner, pelo amor de Deus, não conta para ninguém que eu tenho muita vergonha. E eu falei, você não tem que ter vergonha. Você tem uma hipersensibilidade num dos chakras secundários do chakra cardiorrespiratório. Como que você vai ter vergonha de algo da tua sensibilidade natural do teu corpo? Ai, mas eu não conheço ninguém. E daí é o seu jeito. Você se sente bem, não está fazendo mal para ninguém. Qual é o problema? Ai, vão falar mal. Ignorância de quem fala mal, não liga. Você sabe o que, que você está fazendo. E aí, o que, que eu expliquei para ela? Tem um chakra no mamilo, um centímetro acima do mamilo esquerdo. Esse chakra, se ele ativar, isso eu aprendi com um yogi fora do corpo. Se ele ativar, ele puxa a energia da Kundalini automaticamente, que vem pelo eixo da coluna, em vez de ir em linha reta, ela desvia e ativa o chakra acima do mamilo esquerdo. Daí ela sobe e vai até o coronário, causando o fenômeno da expansão da consciência. Isso era um segredo. Na época, yoga não se falava desse pontinho. Era o beijo da Kundalini, amansar a Kundalini. Era justamente esse pequeno ponto. Esse ponto nela estava muito aberto, sendo que ela não tinha mexido. Conclusão, com a sensibilidade que ela tinha, natural desde criança, que estava presa dentro da interpretação religiosa anterior. E esse pontinho, ela nunca mexeu com aquilo. Ela tinha mexido com isso em outra vida como yogi. Por isso essa sensibilidade veio. Só que agora ela não estava praticando yoga. Ela estava no Ocidente e fazendo aquele trabalho. Ela me contou que ela não tinha clarividência nem pelo frontal, nem pelo coronário. Que ela inclinava o mamilo esquerdo, não era para passar energia. É porque ela tinha visões sobre a aura da pessoa e espíritos perto dela a partir do mamilo esquerdo. Uma clarividência por um ponto secundário do mamilo esquerdo. Para vocês verem como ninguém é igual, de repente o outro vai ter isso pelo cotovelo. Tá? Tipos de clarividência. Teve também uma vez, eu estava em Caxias do Sul, na Naux, na Universidade de Caxias do Sul, dando um curso lotado. E aí eu fui chegando, já tinha gente sentada nos degraus, tinha 250 pessoas naquele auditório. Chegou um rapaz deficiente visual com alguém trazendo ele. Wagner, ele gostaria de participar aqui da palestra, mas não tem mais vaga, ele é deficiente visual. Tem como você arranjar uma vaguinha? Eu falei, tem. Se ele não se incomodar de sentar num degrau no corredor aqui do salão do auditório. Aí eu peguei ele pela mão, levei ele até o ponto, falei, ó, senta aqui. Até brinquei, você não vai ter problema de ver. Na época eram slides, não eram PowerPoint, eu projetando no quadro. Você não vai ter problema mesmo para ver, você não consegue ver as imagens, porque eu vou usar imagens que eu vou explicando os temas didaticamente usando imagem. Ele riu e falou assim, você que pensa que eu não vou ver? E eu falei, como que você vai ver as imagens? Você é deficiente visual. Eu tenho meus mentores espirituais e cada imagem que você passar, um deles vai colocar a mão astral no meu chakra frontal e eu com a minha mente vou ver o slide, posso te contar tudo depois. Ele via por clarividência. Ele pegou as mãos dele e tateou o meu rosto e falou assim, eu não vejo o teu rosto, porque eu não tenho a visão normal. Porém, eu enxergo a aura do teu rosto e a aura da cabeça. E que bom, sua aura tá boa. Eu comecei a rir. Veja, ele tinha clarividência. Com os mentores ajudando ele e a deficiência visual, fez com que, de alguma forma, a clarividência se tornasse um sentido extra para compensar a falta da visão normal. Bom, acho que tirei a dúvida que a pessoa me perguntou sobre clarividência no coronário, frontal, têmporas laterais da cabeça e agora o mamilo esquerdo, gente, tá? Então esses temas são legais da gente estar podendo clarear. Deixa eu só riscar aqui para depois não repetir isso em outro programa. Espera aí que eu estou pegando aqui mais algumas perguntas. São 20 minutos de programa e ainda dá tempo de responder mais alguma. Só um instantinho, pessoal. Tá. É o seguinte, uma pessoa que frequentava um grupo espírita e ia numa sessão de desobsessão. Só que o doutrinador da sessão era muito chato. Eu conheci doutrinadores muito chatos. Você tem ali uma mesa mediúnica e alguém na cabeceira da mesa que vai conversar com os espíritos através dos médiuns. Aquela história, entra na luz, não fica preso na obsessão. Se solta, irmão, você vai ter ajuda dos mentores da casa. Que é um trabalho de amor, um trabalho lindo, só que tem muito dirigente de grupo chato e muito doutrinador chato. Eu chamo de doutrinador que é pastor espírita. Ele quer enfiar o evangelho pela goela do espírito. Gente, veja o absurdo disso. Você desencarna no Brasil, você é muçulmano ou judeu. Você é levado por mentores até uma sessão espírita, onde acoplam você no campo energético de um médium e alguém começa a conversar com você através do médium. Você é muçulmano ou judeu? E aí o médium fala, você aceita o evangelho? E aí você fala, eu não, eu sou muçulmano ou judeu, como é que eu vou aceitar o evangelho? E ele não tem que aceitar, não é a doutrina dele. Aí o que, que o doutor faz? Teima, tem que aceitar. Isso eu fiquei me perguntando outro dia, quem é realmente o obsessor? O espírito obsessor acoplado ou o doutrinador chato querendo enfiar a doutrina pela goela do espírito? Daí eu criei uma expressão, que era psicólogo dos espíritos, que você ia pelo diálogo. Depois eu criei uma melhor, gerenciador de crise. Porque você está ali, você não sabe a pessoa encarnada que está assediada, por que, que aquele espírito está junto dela? Então você vai se meter e querer resolver coisa em 5 minutos, um problema que às vezes vem de outra vida. Então, você está gerenciando uma crise entre duas pessoas, uma encarnada e outra desencarnada perseguidora. Então, eu vi doutrinadores que obrigavam o espírito a aceitar uma prece que ele não queria e obrigavam ele a tentar sentir a força do evangelho, mesmo o espírito sendo de outra religião. É só vocês pararem e usar lógica e bom senso e ver se isso está certo. Não seria melhor isso? Boa noite, seja bem-vindo nessa casa. A gente só quer ajudar, passar uma luz. Não importa qual é a sua religião, importa que a gente pode te ajudar a ser feliz. Não é muito mais democrático, amoroso? Mas ela estava num grupo que ela acabou saindo, ela não suportava doutrinador, pastor, doutrinador de espíritos, enfiando o evangelho pela goela mediúnica dos caras. E outra, os espíritos com raiva do doutrinador. Ele não tinha amor, era só violência e imposição doutrinária. Isso é um tipo de assédio espiritual, de obsessão. Eu sei que vários de vocês já detectaram isso, tá? E isso não é uma crítica a um grupo X ou Y. Eu vivi isso, eu vi isso em vários grupos. E hoje espero que esteja bem diferente de décadas atrás, quando eu via esse tipo de coisa. Mas a pessoa me comentou que no grupo dela atual tem o doutrinador chato pra caramba, que adora, vamos dizer, esmagar os espíritos. Não é ajudá-los, não é amá-los, é esmagar eles e jogar para o lado de lá, em nome do evangelho. Isso aí não é caridade, isso é obsessão e imposição sobre o livre-arbítrio do outro. Eury, estamos aí chegando já em cima, cara? Novamente você adiantou o relógio? Só pode ser. Não dá tempo. Vamos parar então, já estamos aí no intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Ok, pessoal. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, na parte técnica, nosso amigo Eury. Vamos dar sequência aqui ao programa, em que o primeiro bloco eu respondi algumas coisas. No programa anterior de quinta-feira passada, também tirei para responder essas perguntas de pessoas que me fazem pessoalmente, não aqui pela rádio. E aí eu trouxe, como eu tinha falado no bloco anterior, que eu tinha achado, e tem também nesse caderninho de 2020 já amarelado, uma outra mensagem que eu acho legal compartilhar com vocês antes de entrar para responder mais perguntas ali. Eu recebi isso dia 7 de outubro de 2019, dentro de uma loja maçônica no bairro aqui de São Miguel Paulista, onde eu tinha ido fazer uma palestra sobre experiências fora do corpo. Ao longo dos anos, fiz muitas palestras em lojas maçônicas, tanto de São Paulo, as grandes, quanto da região do ABC e de vários lugares, Curitiba, Porto Alegre, Caxias do Sul, Rio de Janeiro, e sou sempre muito bem recebido pelos meus amigos maçons. Vou lá, passo um pouquinho das saídas do corpo, dos temas, e sempre tem uma janta muito boa lá depois das palestras, os encontros abertos. E aí eu recebi isso aqui de um mentor do grupo dos iniciados, logo após eu ter terminado a palestra. Não, foi antes, quando o pessoal estava fazendo a abertura, eu recebi e escrevi isso aqui. No final, eu li para toda a plateia que estava lá, que eram 100 pessoas, era uma palestra aberta, e foi uma emoção muito legal. Eu me lembro que eu trouxe na época, em 2019, e li esse texto. Agora já são 7 anos. E eu estou aproveitando esse dia de gravação aqui e eu quero reproduzir para vocês de novo. Tem vários maçons que escutam o programa de lugares variados. Um abraço aí para vocês também. Eu dou palestra em loja maçônica, Grupo Rosa Cruz, Centro Espírita, Grupo de Umbanda, Grupo de Yoga, escola, hospital. Ih, gente, eu já entrei em tudo quanto é canto, a minha linguagem é sempre aberta e por isso eu consigo chegar em muitos grupos com linguagens diferentes. E eu recebi isso aqui voltado para os iniciados maçons, mas eu acredito que os valores que estão aqui possam ser úteis para vocês e também dar uma outra ideia da maçonaria que as pessoas não conhecem, criticam sem saber. Tem grupos maçons que fazem caridade, distribuem comidas para comunidades carentes, fazem atividades sociais e isso o público não sabe. E eu estou falando aqui, eu não sou maçom, não sou nada, mas eu vi, ninguém me disse, tá? E ninguém come criancinha lá dentro, nem evoca diabo, coisa nenhuma, tá? Então, vamos lá. Chama-se Prece do Vigilante da Luz. E é bem bonito, gente. Ó grande arquiteto do universo, antes eu era pedra dura, mas quando ergui o véu das ilusões, surgiu o esplendor da tua luz. Então o meu antigo eu capitulou sob a ação do teu cinzel em mim. Na câmara secreta do templo, a minha ignorância se desvaneceu na tua luz. No casulo da iniciação, a lagarta dos meus medos deixou de existir. E eu renasci como borboleta de luz. Consciente do voo pela existência. Sim, pois hoje eu voo pelo céu do teu coração. O amor me guia pela senda do que é justo. E eu aceito com os bons princípios. Eu sou um dos teus vigilantes. E sob a égide dos melhores valores de caráter, eu luto para vencer a mim mesmo. Sob a abóboda do templo, do meu coração, estão todos os meus irmãos de senda. Liberdade, igualdade e fraternidade é o lema. Liberdade consciente nos caminhos da justiça e da honra. Igualdade no labor dos bons princípios. E fraternidade sob a égide das hostes de luz que operam em teu nome. Ó, grande arquiteto do universo, tu és a inspiração de tudo. Que isso sempre seja claro em meus procedimentos, pois eu sei que nada pode separar o meu coração do teu coração universal. Que nestas palavras esteja o selo da lealdade, em nome de todos os meus irmãos. O Oriente Eterno orienta, e quem é da luz e do bem, segue o olho espiritual no delta das aspirações sublimes. Eu sou o que sou, porque tu me transformaste de pedra dura em ouro consciente. E agora, tua abundância universal enriqueceu minha senda. Da pedra, a consciência cósmica, eu sou. Grande arquiteto do universo, em nome dos meus irmãos, eu te agradeço pela oportunidade da construção de prédios de luz no templo do meu coração. Tua grande obra chama. Então, que eu seja um vigilante digno de trabalhar nela e que assim seja. recebi isso do Grupo Espiritual dos Iniciados, dia 7 de outubro de 2019, dentro de uma loja maçônica no bairro de São Miguel Paulista, aqui em São Paulo. Não me lembrava, sinceramente, desse texto, que é grandioso, emocionante. Esse não foi eu que escrevi, foram os mentores que me passaram. E aí resolvi, novamente, 7 anos depois, compartilhar esse texto de alma maçônica para todo mundo e aberto, não só para maçons, porque valor de caráter é valor de caráter, não interessa se você está dentro de um grupo ou nenhum grupo. Caráter é caráter, não é parede de grupo, não é doutrina. Caráter é ação, é o que cada um carrega dentro de si. Agora, eu tenho também algumas outras anotações aqui, também do ano de 2019, e eu quero pegar algumas delas, desembocando num outro texto, agora por parte de mentores hindus, tá? Para a gente compartilhar nesse dia de gravação, que eu respondi perguntas de clarividência no primeiro bloco, e agora eu estou viajando em cima de textos e orientações espirituais variadas. Vamos lá. O que dignifica o homem é o trabalho. Muitos mentores me falaram isso ao longo das décadas. O que dignifica você não é o que você acha que é, não é a cor da tua roupa, não é o medalhão iniciático que você tenha, ou o grau iniciático, sei lá o quê, não é se você é médio ou não. O que dignifica a tua jornada é o trabalho, é aquilo que você serve, aquilo que você trabalha com honra, cumprindo o que você veio fazer. Palavras são bonitas, mas às vezes não realizam nada. Então, o que é palavra sem ação? Muita gente tem muito discurso e não pratica nada. Muita gente fala muito e não ajuda ninguém. Então, trabalho é o que dignifica o homem, com respeito e luz naquele trabalho que você abraçou fazer. E como nós estamos dentro de uma vibe espiritual, é claro que aqui está falando do trabalho que dignifica, é o trabalho espiritual, seja ele qual for. É o seu trabalho de cura que você participa, é o trabalho mediúnico, é o trabalho anímico, é o trabalho yogi, é o trabalho de esclarecimento. O que quer que seja nobre da sua parte, é trabalho e é o melhor que você tem na tua existência. Nunca deixa de fazer, seja por opinião de terceiros, palpite, um monte de gente palpita em tudo, não faz nada, sabe? Você ali batalhando e um monte de gente só criticando, sem mexer, sem colocar a mão na massa. Então, não desista jamais de trabalhos pelo bem, trabalhos dignos, não interessa o que falem, o teu coração sabe, vai lá e não deixa de fazer, porque isso é uma das melhores coisas que o espírito encarnado pode fazer enquanto está jungido na matéria. Vou repetir, o que dignifica o homem é o trabalho, tá? Vamos lá. O espiritualista consciente é sempre responsável com a jornada consciencial que tanto ama, pois ele sabe que sem a espiritualidade, o seu coração seria um deserto. Gente, eu posso falar por mim. Sem a luz dentro do coração, sem a parte espiritual, eu estaria seco, árido por dentro, vazio. Eu encontrei o grande valor que me faz atravessar essa vida na parte espiritual, que me move na parte material. Não estou falando de viver a vida espiritual abandonando a vida física. O contrário, é a vida espiritual estimulando a viver melhor na vida intrafísica. Gente, sem isso eu estaria frito. Sem a ajuda dos mentores espirituais eu estaria frito. Com isso eu não estou dizendo que eu dependo deles e não tenho potencial. Tenho, mas sem eles eu estaria frito. Ainda mais trabalhando com um público grande. Quando que eu imaginaria que estaria sozinho diante de um público? Não dá. Existem mentores que protegem, que dão força e inspiração para você seguir forte no trabalho ao longo dos anos. Sozinho, pelo menos no meu caso, eu não conseguiria. Por isso eu tenho grande gratidão pelos mentores e guias espirituais que me aturam, me suportam e ainda me ajudam. Jamais eu vou traí-los, jamais eu vou virar as costas para a espiritualidade ou renegar nada. Eu me sentiria um vazio por dentro, me sentiria o maior covarde do universo por abandonar a melhor coisa que me aconteceu, que é a luz. Por isso que eu não consigo entender quem fala, ah, eu não mexo mais com isso. Ela nunca teve verdadeiramente nisso, senão jamais ela cometeria esse deslize de se afastar daquilo que é a melhor coisa que ela tem. E eu vou repetir, não estou falando de doutrina, nem de templo, nem de parede, eu estou falando de valor. Imagina, você sai do grupo que você está, se não está bom. Agora, o valor é valor, não tem a ver com grupo. E você deixar um valor maravilhoso se perder em função, às vezes, de comentário materialista do outro ou negativo, é você dar voz para a treva do outro e não para a tua luz. Então, precisamos, todos nós, trabalhadores de alguma senda espiritual, seja ela em que linha for, mais fortaleza, mais objetividade, mais amor nisso que você está falando, mais amor nisso que você está vivenciando, e jamais renegue essa luz em você. É a grande coisa que você tem para atravessar uma encarnação na Terra. Sem ela, é só a sua aridez consciencial no seu coração. Vamos lá. Quem mais precisa participar de atividades de esclarecimento e assistência espiritual é o próprio estudante, pois ele sabe que ninguém cresce na base da preguiça. Essa não precisa comentar, está óbvia. Quem ora de todo o coração jamais será violento. Pessoal, já comentei isso aqui outras vezes. Alguém imbuído da espiritualidade como consciência jamais vai praticar qualquer ato de violência ou vai deliberar conscientemente fazer maldade contra quem quer que seja. A primeira pessoa a pagar o preço é ela, porque ela sabe, ela pode tentar congelar, anestesiar a lucidez dela. Ela sabe que ela está fazendo mal para alguém. Ela sabe que está manipulando, sabe que está fazendo errado, sabe que está prejudicando o próximo. Então, quem mais precisa participar de atividades espirituais não são os espíritos carentes, pessoas doentes daqui, são os próprios trabalhadores espirituais, pela grande chance que tem de renovar tudo e melhorar a própria consciência. E quem ora de coração, ou quem caminha bem, jamais vai ser violento. As mãos por onde passam luz, jamais podem dar um soco numa agressão em alguém. A espiritualidade erradicou essa violência dentro dela. E se dentro de você não erradicou, a culpa não é do estudo espiritual, é você que não está permitindo nenhuma transformação com esse conhecimento. Só estuda, vai em grupo, mas continua dando porrada. Vamos falar bem claro. Continua gritando, ofendendo. O que está adiantando o trabalho espiritual? Então é melhor, sai, vai fazer outra coisa e assume essa violência, em vez de parecer irmãozinho, irmãozinha vestido de branco numa reunião falando em paz. A gente tem que ser bem claro e combater a violência, seja aquela de fora, seja a violência dentro da gente. Trabalho espiritual não é aventura mística, é compromisso consciencial. Pessoal, vocês já repararam que ao longo da vida, vários de vocês se compromissaram com algumas atividades humanas e honrar essas atividades? Falar é questão de honra. Por exemplo, você jogava no time da rua, ou da escola, ou do bairro, né? E você fala, eu honro essa camisa, eu tenho compromisso com esse time, com esse colégio, com esse bairro, e você lutava por aquilo. Você tinha honra por um objetivo humano. O outro pode ter um idealismo religioso, espiritual, sabe? Fraterno para o outro, de qualquer maneira. Mas observa, quantas vezes vários de vocês se comprometeram com algo material e cumpriam o compromisso, não falhavam, não faltavam e eram atividades humanas normais. Tá, você entra para a parte espiritual e você não se compromete, falta pra caramba as reuniões e acha que aquilo é um negocinho fora de você, que você vai uma vez por semana. Cadê a honra do compromisso? Você tinha no teu time e não tem na parte espiritual. Então, esses alertas precisam ser dados para que a gente não cometa esses erros. Vamos lá. Os pensamentos ruins são os piores assediadores das pessoas, pois tem sua origem na negatividade delas mesmas. Suponha que eu estivesse com raiva do Eury. Começa a mandar pensamento ruim para ele. Eu sei trabalhar com energia, sei produzir formas mentais, sei irradiar uma energia. se eu estou com uma má intenção, que qualidade de energia que eu estou projetando para ele? E se eu estou projetando algo ruim, isso é um assédio espiritual de um espírito encarnado que sou eu, Wagner, sobre o outro espírito encarnado que é o Eury. Um assédio entre seres humanos. E aí, o que que acontece? Eu posso mandar uma rajada de trevas para o Eury, mas da onde que essa rajada saiu? Das trevas originais da minha mente. Ou seja, eu posso ferrar ele com aquilo, mas eu já estou ferrado que a matriz daquela treva sou eu mesmo. Por mais que eu afete o outro, eu já afeto a mim quando eu gero aquilo. Como que o estudante espiritual não percebe essa verdade? Ferrar o outro, o pensamento de ferrar o outro começou na tua mente. Então já ferrou tua mente antes de ferrar o outro. Conclusão, estudante espiritual, não caiam nessa. Simplesmente não é tua praia mais isso. E eu sei que as pessoas traem, fazem sacanagem, maldade. Não interessa. Interessa é você dentro. O que que você reage diante disso? Não reaja como alguém sem luz. Porque você vai cair no abismo da treva e vai se arrepender. Porque teu conhecimento sabe que você está fazendo algo ruim. Trabalhe em cima. Igual eu estou fazendo, melhor, igual todos estão fazendo, melhora, vocês que estão me ouvindo, dá uma luta, não desista, está cheio de gente negativa querendo tirar você da parte espiritual, e vou repetir, não estou falando de doutrina, estou falando de caráter, de valor, cheio de gente querendo drenar sua força vital dentro desses estudos espirituais, gente negativa de qualquer forma querendo te derrubar. Não interessa, foca na luz, no valor que você trabalha, segue em frente, respeita tudo, nada de radicalismo, mas firmeza no que você está estudando e fazendo. Os espíritos obsessores adoram lamber as feridas emocionais que encontram em suas vítimas de assédio extrafísico, e é a partir daí que eles começam a pinicá-los com suas energias ruins, tá? Essa expressão aprendi com os espíritos. Pinicação de obsessão. Tipo, pinicar, Eury, é ficar espetando, incomodando, enchendo o saco, beliscando, pinicando para irritar alguém. Espíritos obsessores adoram pinicar energeticamente, incomodar, causar mal-estar, irritabilidade que a pessoa não sabe de onde está vindo. E aqui na mensagem, o mentor hindu fala que ele chegou a lamber as feridas emocionais que eles encontram. Igual uma mosca fica em cima de uma ferida exposta, espíritos obsessores ficam em torno da aura de alguém, cheio de trauma, cheio de ferida emocional, igual moscas lambendo as emoções das pessoas. É horrível de ver isso. Várias entidades em volta da aura de alguém, e esse alguém não percebendo nada, e você chega e avisa, ela não acredita, vai embora, e aquela penca de espírito vai embora junto com ela, e ela nunca admite que aquilo é possível. Os espíritos zombeteiros adoram avacalhar as pessoas que se acham superiores às demais. É uma das coisas que espírito zombeteiro faz. Aquele ali é metido, acha que sabe muito. Vamos em cima dele e vamos ver se ele é bom mesmo. E começa a pinicar, porque aquela pessoa se julga boa demais ou superior aos outros. Toma cuidado com isso também. Nenhum de nós é mestre de nada, somos aprendizes da vida. Faça o seu melhor. Os mentores espirituais não ligam para a cor da pele de ninguém, pois vem a mesma luz do todo em tudo. Nunca vi nenhum mentor espiritual observar alguém e avaliar pela cor da pele. Eles pouco estão ligando se a pessoa é branca, negra, amarela ou vermelha, se é homem ou mulher, alto ou baixo. O que eles olham é o que a pessoa pensa, sente e é a aura dela. Esse negócio de cor de pele é uma ilusão, matéria e energia condensada, isso a própria ciência explica. Então, independentemente da pigmentação da cor da pele, qualquer corpo é uma forma de energia. Então, nós não somos a raça negra, branca, amarela ou vermelha, somos a raça humana, que é uma raça de energia, como tudo no universo é energia. Então, o plano espiritual foca na energia, que é o que dá a média da pessoa, e não na cor da pele. É uma coisa horrorosa, mas tem estudantes espirituais que se deixam levar por isso, racismo, seja por cor de pele ou por ideologia ou por cultura inteira. Combata isso, faça o seu melhor, pensa na humanidade inteira, mesmo que a humanidade inteira não pense em você, pense nela, porque você é o estudante espiritual, é você que tem o conhecimento para abraçar em silêncio o mundo e não espere que o mundo te abrace de volta. Essa é a tarefa do estudante espiritual. Ele é solitário, muitas vezes dentro. Não espere entendimento, abraça o mundo. O plano espiritual te conhece, os espíritos sabem quem é você e após a passagem aqui pela Terra, simplesmente você vai estar de volta com eles e aí sim vai ter uma festa muito legal de retorno, porque você trabalhou, tinha defeito, tinha, mas tinha qualidade, nunca desistiu e fez o melhor que te era possível. Vamos lá. Só um instantinho que saiu a viagem, a mensagem em nome, só estou pegando pontos. Isso aqui é de 2019. Tá, peraí. Deixa eu pegar aqui, só um instante, pessoal. Olha, isso aqui eu acabei pensando, mostrei para o pessoal de um curso no sábado passado. Olha só, os estudantes e trabalhadores espirituais são como botões de flores desabrochando. Os mentores espirituais são jardineiros, sempre cuidando. E o todo é o dono de todos os jardins. Olha que legal, né? Bonita mesmo, tá? Espera aí. Gente, e aqui um pedacinho do Chankara, que é a vinheta do nosso programa. Vê se vocês lembram. Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos e que é a essência da alma. Essa é a luz que mora no coração. Lembra, Uri? Do pedacinho, né, da vinheta também vem. Esse é mais antigo, mas eu reproduzi aqui nessa mensagem de novo. Só mais um instantinho, pessoal. Está faltando um minuto e pouco para a gente terminar. Ó, sem a espiritualidade, estaríamos na geladeira. Sem amor, estaríamos ressecados por dentro. Sem a luz, estaríamos trópicos e perdidos em nós mesmos. Sem o eterno em nossos passos, nossas trilhas seriam estranhas. O grande espírito que está em todas as coisas é o amor que te move. E a trilha de honra está nas mãos dele. E quando olhamos para as estrelas, é nele o grande espírito que nós pensamos. Então, eu fui pensando, a mensagem é enorme. E aí eu quis trazer hoje esses textos aí antigos de 2019 e 2020 para dar um outro, ressignificar, aproveitar a gravação, que hoje eu não abri para perguntas porque está gravado, que aí quando não tem perguntas ao vivo eu posso expandir temas como a gente fez hoje. Na quinta-feira que vem estarei de volta a São Paulo, programa ao vivo, como sempre, mas tem as viagens que eu faço o mês que vem, em setembro. Entre 20 e 27 eu estarei no Rio de Janeiro, novamente fazendo ciclo de palestras em vários bairros. Aí vai ficar gravado de novo, programa de quinta e domingo. Em outubro estarei em Curitiba, então terá programa gravado. Novembro eu vou estar em várias cidades do Rio Grande do Sul. E em dezembro eu estarei em Teresina, no Piauí. Eu faço no mínimo uma viagem para fora do estado, fora as viagens internacionais, né? E aí às vezes acumula muita coisa. E aí a gente tem que deixar gravado, mas ao vivo gravado, sempre a preocupação de respeitar vocês. Veja, estou viajando, mas estou deixando o programa gravado. Me aperta muito gravar antes, porque a agenda minha é muito apertada. Eu mexo com muita gente, mas é uma honra estar aqui. E agradeço a diretoria da Rádio Vibe Mundial por me permitir estar aqui e ao todo que está em tudo por permitir tudo isso para nós todos. Euri, obrigado aí pela ajuda, irmão. Pessoal, muito obrigado aí por vocês estarem ouvindo o programa pela rádio ou pelo site da rádio ou assistindo pelo canal do YouTube. Um abraço.